calece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente reservamos esses 30 minutos para expormos a Palavra de Deus, com o propósito de estudarmos cada um dos seus livros com sinceridade, abertura de mente e coração, para adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus. Nós somos gratos a Ele pelo privilégio de podermos conhecer mais o Seu querer para o nosso dia a dia, pois a Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia aplicando-a em nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre a sua vida pessoal, ministerial e muitas vezes o compartilhamento também refere-se à sua vida familiar. Hoje, por exemplo, eu registro um e-mail que a irmã Maria nos enviou da cidade de Curitiba, capital do Paraná. Foi essa a sua mensagem. Prezado pastor Itamir Neves, ontem passei um e-mail para o senhor e fiquei chateada quando percebi que não usei a cedilha nas palavras peço e fortaleça. Estou lhe enviando outro e-mail para pedir desculpas. Sou nova na informática. Ore por mim para que Deus me dê sabedoria nessa área, pois só quero usá-la para coisas boas. Obrigado pelo programa Através da Bíblia, que tem sido uma bênção na minha vida. Que Deus o abençoe. Abraço da sua irmã em Cristo, Maria. Querido irmão, ficamos felizes com seu e-mail e nos alegramos por sua aprovação ao programa. Para nós tem sido um privilégio esse contato com os nossos ouvintes. Não só pelo rádio, mas através das correspondências, temos sido edificados por vermos o que Deus tem feito através desse veículo de comunicação. Quanto à sua falta de experiência na informática, certamente logo a irmã vai estar experta no assunto e poderá se beneficiar da internet para aprofundar-se nos seus estudos. Este é um recurso que, quando bem usado, pode realmente acrescentar muito àqueles que desejam melhor servir o Senhor. Em relação ao nosso programa, continue nos dando o privilégio da sua audiência, divulgue-o para os seus parentes, amigos e irmãos da igreja e continue orando por nós. Temos pedido a Deus que nos mantenha firmes nessa reta final de estudos. Exatamente para orarmos, eu convido a irmã e todos que estão em sintonia conosco agora, nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos que possam também desfrutar dessa gostosa comunhão que temos contigo. Abençoa as nossas famílias, dando-nos amor pela Tua palavra. Conceda a Maria toda a sabedoria necessária para essas novas etapas na sua vida. Querido Deus, oriente-nos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome, mesmo sem merecermos. Mas confiando no Teu amor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é completarmos o estudo do capítulo 2 de Naum. Vamos estudar, vamos refletir sobre Naum, capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Nos versos finais desse capítulo, nós somos então conduzidos por Naum a refletir, a pensar sobre o poder soberano de Deus, nesse caso específico, poder demonstrado na destruição da Assíria. Recordando o que já temos visto nesses textos iniciais, notamos que no final desse capítulo 2, o profeta Naum nos chama atenção para fatos que podem ser comprovados historicamente através das datas registradas. Naum registra a queda de Tebas, ou Noamon, conforme capítulo 3, versículo 8, uma das capitais do Egito. Tebas, ou Noamon, era uma das capitais do Egito. Era uma cidade poderosa e que durante 9 dinastias egípcias se manteve como uma das capitais daquela nação. Ela foi derrotada, saqueada e destruída por Assurbanipal em 664 a.C. Esse homem, grande e poderoso, Assurbanipal, era e foi o último grande rei dos assírios. No seu reinado, por volta de 668 a 627, a Assíria se tornou a segunda potência mundial. Seu império incluía a Babilônia, a Pérsia, a Síria e, temporariamente, também o Egito. E foi exatamente contra Tebas que ele lutou e a conquistou. Naum também nos informa da queda de Nínive, exatamente o conteúdo da sua profecia. A revelação divina a Naum ocorrera por volta de 668 a 654, quando ainda não tinha ocorrido a queda de Nínive, que só ocorreu, na verdade, 50 anos depois, aproximadamente, em 614, conforme Deus tinha prometido. Então, o livro de Naum, como também o livro de Obadias, foram escritos para registrarem as palavras divinas contra dois reinos estrangeiros. O livro de Obadias foi uma profecia contra Edom, e a profecia de Naum foi um livro que se registrou as profecias, as sentenças divinas contra Nínive, contra os assírios. O contexto histórico de Naum nos mostra que na parte final do 7º século antes de Cristo surgiu uma luta pelo poder em todo o Oriente Médio, e exatamente nesse período, o Império Assírio começou a se desintegrar por volta de 626. Nesse ano, Nabopolassar fundou uma dinastia caldeia independente, lá na Babilônia, e logo em seguida, ele cresceu e lutou contra a Síria e destruiu o Império dos Assírios em 614 a.C. Nessa profecia de Naum, o profeta de Deus está exatamente mostrando que essa era a sentença divina contra a Síria, mostrando também as causas desse duro castigo que o Senhor faria cair sobre eles. Além disso, Naum nos mostrou que não haveria mais recursos para os ninivitas, os assírios. Eles não teriam mais como escapar de sob a poderosa mão de Deus. Enfim, o Deus soberano e justo, quando decide agir, ele age. Querido amigo, é interessante percebermos que Deus é um Deus de amor, de compaixão, de bondade, de misericórdia, de perdão, mas, sobretudo, ele é um Deus justo, reto, leal, fiel e imutável. Todos esses termos, como nós vimos nos últimos programas, são alguns dos atributos pertencentes a Deus. Atributos são maneiras de Deus se manifestar, de Deus se revelar a nós, criaturas formadas por Ele mesmo. Mas nós somos criaturas finitas que tentam desvendar e entender as misteriosas ações divinas. Então, porque Deus é bom e justo, porque Ele é amor e santo, Ele teria que agir com justiça contra a Síria e com misericórdia e fidelidade para com seu povo de Judá. Assim, o título para o nosso estudo, para a nossa reflexão, com base em Naum 2, 11, 12, 13, é a destruição total dos opositores divinos. Eu repito, com base em Naum 2, 11, 12, 13, a destruição total dos opositores divinos é o título para os nossos comentários. A afirmação de que Deus é absolutamente soberano na criação, na providência e na salvação é básica à crença bíblica e ao louvor bíblico. A visão de Deus reinando no seu trono é repetida muitas vezes por todo o Antigo Testamento. Podemos ver isso em 1 Reis 22, em Isaías 6:1, você lembra bem desse texto, em Ezequiel 1:26, em Daniel 7:9, em vários salmos. Nós somos constantemente lembrados, em termos explícitos, de que o Senhor Deus, Yahvé, reina como rei, exercendo o seu domínio sobre grandes e pequenos igualmente. Ele é o grande rei. O domínio de Deus é total. Ele determina como ele mesmo escolhe e realiza tudo o que ele determina. E nada pode deter o seu propósito ou nada pode deter os seus planos. Deus exerce o seu governo no curso normal da vida, bem como nas mais extraordinárias intervenções ou milagres. Ilustrando esse maravilhoso atributo divino da soberania, podemos lembrar de uma figura. O chefe da família diz o seguinte: não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? E a resposta natural seria sim. Afinal, por ele ser o chefe da família, ele tem esse direito. Enquanto isso, o Deus dos céus e da terra faz a mesma pergunta a todos nós. Não me é lícito fazer o que quiser do meu reino, do que é meu? Conforme a parábola lá em Mateus capítulo 20, versículo 15. Certamente, querido amigo, Deus tem todo o direito de fazer o que ele quiser, pois ele é o chefe, ele é o dono de todos nós, como disse ao salmista. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24:1. Querido amigo, ao considerarmos a soberania de Deus dentro do contexto do castigo, da destruição que ele imporia aos assírios, é importante relembrar e estabelecer que, na verdade, não existe atributo de Deus que ofereça mais conforto a nós, seus filhos, do que a doutrina da soberania divina. Nas circunstâncias mais adversas, nas mais severas inquietações, os verdadeiros cristãos, os que temem a Deus e creem que Deus, em sua soberania, permitiu ou ordenou as suas aflições, ficam confortados, porque sabem que Deus está cuidando deles. Esses, ou nós que cremos, que acreditamos em Deus, que Deus governa todas as coisas, que Deus governa todas as circunstâncias e que usa as aflições e dificuldades e através delas nos santifica completamente, nós também temos essa tranquilidade. Não existe outra coisa pela qual os filhos de Deus devem mais ardentemente contender do que o tema referente à soberania, ao domínio de Deus sobre toda a criação, à majestade de Deus sobre todas as coisas que ele mesmo criou. O tema referente ao trono de Deus e ao seu direito de assentar-se sobre esse trono é um dos assuntos mais relevantes e mostra quem é o nosso Deus e como nós cremos nesse nosso Deus. Por outro lado, não há doutrina mais odiada pelos mundanos, por todos aqueles que não querem submeter-se ao Senhor, não há verdade mais forte contra a qual eles lutam do que a grande e estupenda, mas todavia muito certa e maravilhosa, da soberania infinita do nosso Deus, de Yahvé. Os crentes se alegram por essa doutrina. Os que não creem estremecem diante dessa doutrina. Enquanto para Judá e para todos os que temem o Senhor, a doutrina da soberania de Deus traria consolo, conforto e esperança de restauração, de salvação, até de glorificação, certamente para os assírios, para os ninivitas, a doutrina da soberania divina traria a certeza da justa, porém dura manifestação divina contra eles, por conta das suas maldades, das suas atrocidades, da sua violência. A Assíria tinha tido oportunidades especiais de se voltar para Deus. Deus tinha permitido o seu domínio sobre todo o mundo de então, fazendo os assírios o grande império do mundo. Porém, eles não reconheceram Deus na sua soberania. Não deram valor a Deus. Ao invés de glorificarem a Deus, orgulharam-se, foram arrogantes, foram soberbos. Deus, entretanto, os ensinaria de outra maneira. Querido amigo, Deus demonstraria sua soberania, o seu controle sobre todas as nações, agora de um modo inequívoco. Deus os faria experimentar a dor de serem destruídos, porque eles o rejeitaram. Por isso, em síntese, esse texto nos mostra que somente Deus tem o poder de destruir totalmente aqueles que se opõem a Ele. Não há poder humano que possa se opor a Deus. E por isso eu repito mais uma vez, esse é o princípio que Naum 2, 11, 12 e 13 nos dá. Somente Deus tem o poder de destruir totalmente aqueles que se opõem a Ele. Nós vamos encontrar aqui cinco características da destruição que Deus provoca aos seus opositores. Em primeiro lugar, a destruição divina se caracteriza por atingir o covil dos opositores. Versículo 11. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos? A comparação que foi utilizada por Naum é bem direta. Aqui se destaca a ferocidade de Nínive, dos assírios, na sua atitude conquistadora para com os outros povos. Povos que tinham sido tratados como presas pelos assírios, que foram tratados como alimento para os leões devoradores. Pelo seu furor e por sua ferocidade, a Assíria era comparada a um leão despedaçador. Essa comparação da Assíria com os leões era uma comparação que logo terminaria diante da destruição que aconteceria vinda da parte de Deus. Por isso, sem dúvidas, podemos entender a pergunta levantada pelo profeta como uma pergunta irônica. O que aconteceu com a cidade, que era uma cova, que era um covil de leões? Onde está essa cidade? Foi essa a pergunta lançada. Por isso, em segundo lugar, a destruição divina se caracteriza por atingir a segurança dos seus opositores. Versículo 11. Onde passeavam o leão? Onde está a leoa e o filhote do leão? Sem que ninguém os espantasse. Não era um lugar seguro aqui? Este é o final do versículo 11. Naum lança a segunda etapa da pergunta com o mesmo teor sarcástico, com o mesmo teor irônico. Ei, me respondam, onde está o lugar por onde passeavam as famílias dos leões sem que ninguém os incomodasse? A grande cidade de Nínive seria totalmente derrotada e destruída. Aquele soberbo território para onde eram trazidos os conquistados nas batalhas, aquele lugar sombrio para os derrotados, aquele lugar que exalava cheiro de morte para os conquistados, logo, logo, seria completamente destruído, eliminado. A mão do Senhor estava contra Nínive. As perguntas feitas anteriormente, então, tinham sua razão de ser. Quando o Senhor está irado, quem pode ficar de pé? Quem pode resistir à sua ira? Conforme capítulo 1, versículo 6. Querido amigo, a fúria do Senhor, a ira do Senhor, o seu senso de justiça é derramado como um rio de fogo. Diante do Senhor, não há corações empedernidos que possam resistir. Por isso, chegamos, em terceiro lugar, a entender que a destruição divina se caracteriza por retribuir a maldade dos seus opositores. Veja o versículo 12, eu leio esse texto para você. O leão arrebatava o bastante para seus filhotes, estrangulava a presa para suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Percebemos nesse trecho da profecia de Naum o seu elevado grau de percepção e perspicácia ao descrever a situação que assolaria os assírios, os ninivitas. Naum descreveu com boa dose de ironia a situação que a Assíria enfrentaria. O exército de Nínive, que parecia tão forte e tão poderoso contra os inimigos humanos, se demonstraria completamente desarticulado e temeroso diante de Deus. Todos os soldados, os líderes da cidade, as principais autoridades, todos fugiriam desordenadamente. Com um humor irreverente, Naum, usando então a metáfora do leão, descreveu a grande capital, a Síria, descreveu a grande Nínive como um grande covil, uma grande caverna onde os leões assírios se deliciavam com suas presas. Entretanto, nada mais restaria em pé. É claro que Deus estaria controlando todos os acontecimentos. Ao determinar que o castigo caísse sobre a Síria, não havia mais a possibilidade da Síria se defender, não havia mais possibilidade de arrependimento, não havia mais possibilidade de recuo. A figura do leão devorador tinha razão de ser usada. A crueldade sem precedentes dos assírios foi o motivo de sua queda sob o golpe de Deus. Ruínas assírias revelaram posteriormente que os seus monarcas eram cruéis. Eles se vangloriavam daquilo que faziam com o sangue dos seus inimigos. Um deles chegou a declarar que tingiu uma montanha de vermelho com o sangue dos seus inimigos derrotados. Esse local de tão grandes barbaridades logo mais seria completamente fulminado e destruído. Sabe por quê? Porque Deus assim o ordenara. Todo poderio humano não pode ser comparado ao grande poder do nosso Deus. Por isso, em quarto lugar, podemos afirmar que a destruição divina se caracteriza por ser uma luta do eterno contra o finito. Versículo 13. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros. Querido amigo, para Naum, os sucessos históricos que favoreceram Judá foram dados por Deus. Para Naum, Deus manifestou-se como Deus zeloso e vingador, conforme estudamos no capítulo 1, versículo 2. Essa era uma convicção, essa convicção é um exemplo para aqueles que sofrem, ainda hoje, opressão, mas confiam no Senhor. É importante que entendamos que o cenário da história humana é o cenário onde Deus se manifesta, onde Deus age. Deus age diretamente contra o ímpio. Os carros assírios, que tantas e tantas vezes trouxeram terror, medo e pavor aos seus inimigos, seriam completamente queimados na fumaça pelo Senhor. Para Naum e para os demais crentes em Deus, Deus mesmo nunca deixará de se manifestar. Não deixará passar indefinidamente as ações de maldade e crueldade daqueles que confiam nos seus exércitos e fazem dos débeis suas presas com as quais alimentam sua estabilidade e o seu domínio sobre o mundo. Deus age contra a impiedade. Em quinto e último lugar, a destruição divina se caracteriza por ser uma luta de caráter definitivo. Versículo 13. A espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Querido amigo, chegamos ao ponto onde se demonstra a vingança de Deus como sinal do seu senhorio. Nessa retribuição, declara-se mais uma vez a completa e total humilhação de Nínive. Nesse verso, o profeta destaca a presença de Yahvé em todos esses acontecimentos. Yahvé é poderoso e soberano sobre qualquer império. Aqui ele é apresentado como aquele que está contra Nínive para fazer a justiça de todos os seus desvios. Logo, o sarcasmo dos versos 11 e 12, no 13, é a resposta clara por parte de Deus. Nínive receberá exatamente o que fazia, porém receberá muito mais e nunca mais se ouvirá qualquer afronta dos seus embaixadores contra as diferentes nações oprimidas por ela. A voz opressora já não mais se ouvirá. Podemos concluir com uma pergunta. Será possível enfrentarmos o Deus justo? E a resposta é certamente não. Querido amigo, a minha oração é que você não se encontre na situação dos assírios, pois não haverá escape contra o justo juízo do Senhor. A vida de justiça, de misericórdia, de paz, de misericórdia e bondade para com os necessitados é o que Deus valoriza. Que recompensa você receberá? Como tem sido o seu semear? Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.